Hoje terminamos assim a primeira semana em que o recolher obrigatório às 23 horas aconteceu. Coimbra portou-se lindamente bem, penso que um pouco por toda a região, e também vamos entrar no nosso primeiro fim de semana, porque havia aqui na semana passada algumas dúvidas se o ir para casa às 13 horas ao sábado e ao domingo incluía também Coimbra. Coimbra na semana passada não estava incluído, quando digo Coimbra estou a falar de cima, e é este fim de semana e o próximo, aí sim, somos obrigados a ir para casa às 13 horas. Comigo já está o jornalista Lino Vinhal, que eu começava precisamente por lhe perguntar como é que achou o comportamento da nossa região ao ir para casa obrigatoriamente às 23 horas. Bom dia.
Olha, mais ou menos assim a caminho de uma desinteria coletiva. Se é verdade que as pessoas têm aumentado, porque também, digamos, os avisos e a fraqueza ainda dos resultados não é, digamos, suficientemente motivadora para tirar o pé do acelerador. Portanto, acho que as pessoas têm melhorado, os resultados não são grandes, mas o que acho é que cresceu o medo. E eu penso que o medo é que guarda a vinha, está a ver? Quer nisto, quer em tudo. O medo é, aliás, o medo é um fenómeno que eu penso que é da natureza psicológica. Penso, eu não quero meter nisso porque percebo pouco, mas é exatamente um meio de defesa para o próprio. Está a ver? O termos o medo de uma situação é aquela que nos evita que a gente não corra de braços abertos para esta situação. Não é isso? Um cão está-me a ladrar, eu tenho medo do cão, faço mal se virar as costas. Isso é a minha prática, o meu conselho já experimental. Mas também não vou, se não fosse o medo, vou para ele e vou dar o abraço, só ele dá-me uma dentada. Portanto, o medo é a nossa defesa. E também em termos sociais, é o medo social, é o medo coletivo, que é o que nós estamos a verificar aqui com a pandemia, e isto leva as pessoas a melhorar e a redobrar de cuidados. Porque a situação está eu não gosto nada destes termos feitos assim, num plano alto, está num pico alto, está num momento muito, muito difícil. Nós acaminhamos para 100 mortes por dia, estamos a bater à porta, prevê-se que para a semana que vem, que nós que andamos aí muito próximos dos 100 mortes por dia, com uma média diária, é assim que as autoridades coisas, 7 mil infectados por dia, portanto é muita gente. Pronto, estamos aqui. E isto repete-se um pouco pelo mundo fora, e em parte nenhuma do mundo se vê um abrandamento. Ah, mas aquele país tem menos, aquele tem menos, etc. Não importa, tem menos agora, mas já teve mais, amanhã não sabemos se volta a ter mais. Portanto, há aqui uma irregularidade. O que se sabe é que o mundo continua às aranhas, muito agarrado à esperança das vacinas. Portugal, porque é assim para a União Europeia, parece que vão comprar 3 espécies de vacinas diferentes. Vamos lá ver se na produção dá e se a sua eficácia se traduz por forma a que, no tempo que está, digamos, na cabeça do mundo, que seja um ano, pouco menos que um ano, lá para setembro, é outubro, no final do verão do ano que vem, nós podemos, então, sim, voltar a uma relativa normalidade e recuperar uma vida coletiva decente, porque esta é uma vida coletiva muito, muito depois decente. Mas, Carlos, já que falamos em pandemia e nesta situação, portanto, cuja questão é esta, vai ser reforçado o estado de emergência na próxima terça-feira, são mais 15 dias, mas o Presidente da República, creio que antes de anunciar o próximo, já anunciou o outro. Está vendo? Ele não anunciou o próximo, ele anunciou o outro, e depois é que anunciou este. Portanto, estes são dois em um, isto no fundo são dois em um, dois períodos que vêm aí de renovação, portanto mais um mês. Mais ou menos, e que foi agora renovado o próximo. Não há volta a dar-lhe, temos que ir por aí, as questões são muito difíceis. Mas eu quero aqui destacar uma questão em Coimbra com o Manuel Machado, com o Presidente da Câmara de Coimbra. Eu sei, vão dizer que estamos aqui a fazer campanha geral, esteja à vontade. Criar para este Natal vouchers. Eu não gosto do termo, mas que chamam aquilo
senhas,
pronto, e dar às pessoas que tiveram uma diminuição comprovada de rendimentos e obrigá-los a fazer compras com essas senhas no comércio local. Eu acho que isto é excelente. Eu acho que isto é excelente. Feito pelo Manuel Machado, feito pelo Fonseca da Costa, feito pelo Itelvina Marques, feita por seja por quem for. É uma medida excelente, porque com um gesto e dedicar a isto, destinar a isto 500 mil euros. É muito dinheiro. Injetar na economia, num período aqui até o Natal, 500 mil euros altera claramente a economia. É óbvio que não vai ninguém aí mudar de carro por causa disto, mas não é disto que se cuida. O que se cuida aqui é evitar a fome. E aqui é que está o núcleo, aqui é que está, digamos, o cerne da decisão. É evitar que num período com uma carga de afetividade aquecida, como é o Natal, digamos, passa evitar que se passe fome. Tanto mais que este dinheiro sai, e continua a ser bem, quem esteve por trás desta medida... Eu tiro-lhe o meu chapéu, mostra careca, é verdade, mas tiro-lhe o meu chapéu porque me parece muito bem pensada. Este dinheiro vem do que estaria previsto para as festividades de Natal, que não se verificando se do Natal são
ao Natal,
Natal se destinam e ao Natal vão ser aplicados. A ver, menos foguetes, menos eventualmente isto ou aquilo, mas o Natal antes de... E luzes vamos ter muitas, e até mais, porque aí foi reforçado. Então, mas a luz, porque é que é tanta festividade? Não. Aumentando a luminosidade, a luz, a atração, o ar alegre nos sítios onde foi pensado, porque não é à sorte, foi pensado em sítios de maior, digamos...
Comércio
local, restaurantes, portanto, chama mais a atenção para os setores mais atingidos. Tudo isto me parece perfeitamente positivo. E o Natal é isto. O Natal não é ter de trazer para aí, que era bom, eu gostava que trouxesse para aí o Pink Floyd, lá do sítio, mas se não dá, antes disso é tirar a fome às pessoas ou evitar que elas o tenham. Parece uma medida extremamente simpática, correta. Verdade, Vila Nova de Gaia tomou uma medida semelhante, mas destinou essas senhas, mas aos empregados da Câmara. Também são muitos, porque vocês sabem que agora nas câmaras municipais também há os que são precisos e os outros tantos. Está a ver, há os 5 que são precisos, depois estão há 10. É aquilo que você, quando quiser saber quanto é que trabalha nos organismos do Estado ou da administração, é muito simples. Pergunte aos respectivos quantos é que são precisos. Ah, são precisos 500, então trabalham em 1000. Ou melhor, deixa-me corrigir, então estão aí 1000. Então estão aí 1000. É uma vez em São Tomé e Príncipe. É verdade, Carlos, isto conto-lhe isto. Eu tenho contado isto em muito lado. Sento-me à espera de ser referido pelo Ministério da Informação. Senta-se ao meu lado num banco de jardim um negro, todo simpático, com quem eu falei. Aproveitei para fazer umas questões, curiosidades lá. Então, o que é que você faz? Trabalho na Câmara, que era logo ali. Estão trabalhando aqui, mas são 3 horas da tarde. Isto é rigorosamente verdade. E você está aqui. Pois estou, ainda bem que estou aqui. Então, mas você não trabalha. Se a gente fôssemos todos trabalhar, os empregados da Câmara nunca viam lá dentro. Está a ver? É o negro que me diz isto, rigorosamente assim. Porque São Tomé e Príncipe, na altura, quando isto aconteceu, ainda hoje, como outros estados africanos, e estados até de não só africanos, dão uma ocupação de pleno emprego, aposta no pleno emprego, mas depois nem há que fazer para tentar a gente, nem lá cabem, é verdade, o negro tinha razão, e aquele ainda vai lá, estava ali à sombra de um coqueiro qualquer, mais eu, e isto deu. Mas também, já que falamos nesta medida, que me parece muito boa, porque aplaudo também que o igual vigor é de condeixa que nos fins de semana, que não há restaurantes, em que a Câmara diz, está encomendado, dá cá a marmita, eu levo lá a marmita. Portanto, a própria Câmara, no sábado e no domingo, neste sábado e neste domingo, faz o transporte gratuito, que ajuda as pessoas que estão em casa e que não podem sair, mas ajuda aos restaurantes que de outra maneira deixavam de vender. Portanto, gosto destas ajudas que são bifurcadas. Destas
soluções.
Destas soluções. É isto. É isto. Eu acho que os políticos é isto. E não faz mal nenhum. Eu sei que não é normal. Mas não faz mal nenhum que um político de vez em quando pense. Está a ver. Não é proibido e não faz mal nenhum, nem causa azia, pode causar hemólita aos adversários políticos, às tantas. Portanto, felicito a Câmara de Coimbra, felicito a Câmara de Gondeixa, porque são estas que me passaram pelas mãos as notas disto. Provavelmente
há mais
por aí fora, há mais autarquias a nível de juntas, a nível de câmaras, a tomar medidas de larguíssimo, isto chama-se isto, larguíssimo alcance social, e eu, ao enumerar estas, não estou a excluir nenhuma das outras, eventualmente, aliás, desde a primeira vaga, que tenho sido um defensor da segunda linha no combate à pandemia. Sempre pensei que a primeira linha era os profissionais de saúde e a segunda linha foram os autarcas, desde os presidentes da Câmara aos presidentes de juntas, que foram os grandes combatentes, digamos, da pandemia, como continuam a ser. Portanto, aqueles que eu não numero, porque não sei, não tenho um pormenor, mas não posso deixar de referir. Deixe-me também, Carlos, dar aqui uma nota. Morreu no ISEC, no Instituto Superior, o professor Belindo, que é o seu presidente do Instituto ISEC, morreu a professora de inglês, uma senhora de nacionalidade americana, que há muitos anos ali dava anos, dava aulas, e que, sendo americana, luso-americana, o pai era português, a mãe era americana, mas já dava aulas no Instituto há 22 anos, era muito querida, porque dava o inglês a todos os anos, e porque gostava muito do inglês, e na medida em que o seu tempo lhe permitia, dava ainda outras aulas de aperfeiçoamento da língua, porque ela tinha muito afinidade com a língua, ela é nativa daquilo, e ela criava para alunos, para professores, e era, digamos, inglês era com a senhora, e é uma das grandes professoras aí que criou em seu redor, um ambiente de simpatia e de gratidão, que se manifestou agora, porque a senhora estava em casa sozinha, a senhora é divorciada, tem filhas, mas as filhas, duas filhas, já lá vão, têm 30 e tal anos, já lá vão no sentido da sua vida, e a senhora sentiu-se mal, ainda tentou pedir ajuda, ainda saiu de casa, ainda veio ao óleo, caiu para o chão, veio o INEM, está morta. De modo que são condições que destas coisas também é preciso a cada... E isto morreu, não foi por um ataque de pulgas. Isto, eventualmente, por questões vasculares, por questões cardíacas, andar à volta disso. E aproveito para fazer a ponte para lembrar que o que já aqui fiz várias vezes é que não só, nem só de Covid se morre. Está a ver. Também, também se vive com o Covid. O que eu quero dizer é que o Covid não é uma espécie de rasurar. Portanto, se formos desviar alguns meios humanos, que são escassos, serão. Alguns meios técnicos, que escassos serão também, mas se formos desviar alguns outros para acudir a outras patologias, a outras situações, olhem que não fazem mal nenhum. A mim não me importa nada que uma pessoa morra de câncer e Covid. Eu não queria que morresse. Eu não queria que sofresse, eu queria que vivesse. Estar aqui a fazer um ataque ao Covid que tem um grau de perigosidade e de mortalidade e não fazer um idêntico cuidado ao cancro, à tuberculose, a qualquer causa de morte, a qualquer doença que seja em si mesmo causa de morte, e com um grau de urgência semelhante, penso que isso que é... má gestão, digamos, dos nossos recursos.
Não leva mal que convide os nossos ouvintes a lerem precisamente o editorial que vem no Despertar de hoje, em que o jornalista Lino Vinhal faz precisamente esse tipo de reflexão, esse tipo de análise. Outros assuntos que fazem, não sei se quer comentar.
Não, é, digamos, este espaço simpático da página 2 do Despertar, onde eu e a diretora do Despertar, a doutora Zilda, vamos-nos saudando os nossos assinantes, os nossos leitores, e aproveitamos exatamente para dizer, assim, de uma maneira, tem mais veludo, mas tem idêntico veneno.
O objetivo é um pouco esse. Mas a atualidade não se confina apenas na pandemia. Como é que vai, qual é a sua perspectiva para este fim de semana?
Mais confinado.
Mas a perspectiva é que as pessoas vão respeitar, vão...
Sim, vão respeitar melhor.
Com medo da polícia
semana,
ou com medo do vírus?
Não, é aquilo que eu disse, é o tal medo do vírus, é óbvio, porque a polícia não. Isso são situações delicadas que eu não quero meter nelas, porque eu até entendo que não é fácil ir à polícia, depois em tribunal não é fácil fazer prova de um conjunto de coisas. Tudo o que toca... à limitação de direitos, se você dizer vai para casa, está a limitar os direitos de circulação das pessoas, podendo fazer-se em determinadas situações de emergência, e esta pode ser um caso destes, mas tudo isto na limitação de direitos arranha nos princípios constitucionais e é suscetível depois de em tribunal, se houvesse um conflito disso, sei lá, o polícia diz, vai para ali, vai para casa que estás confinado. Ele diz, eu não vou. E o que é que o polícia faz? Detém-no por desobediência. Este problema depois de desobediência, por uma ordem, é desobediência se for relativamente uma ordem legítima. Se for uma ordem ilegítima, já o crime de desobediência, se não, digamos, configura nisto. E esta ordem é legítima ou não é legítima se a Constituição diz que os direitos humanos e cívicos e tal, está a ver, é muito complicado. Portanto, mas isto não quero colocar a questão, mas não faltará escritórios de advocacia em Lisboa que ganhem dinheiro com isso, eu sei que não. Agora, para o povo normal, para as pessoas normais, vamos cá, amigos, deixem-se pôr, cuidem de si, vamos ao cuidarem mesmo. De si, está a cuidar dos seus filhos, da sua família, os seus vizinhos, os demais, se a polícia diz não vá por aí, a polícia está lá exatamente para isso, e a gente paga-lhes e a gente criou a polícia exatamente para eles serem também nossos apoiantes e nos ajudarem na condução cívica do nosso viver coletivo. Portanto, a gente não deve virar só a polícia, a gente deve dizer ao polícia, seja polícia, desculpe lá e muito obrigado. Muito obrigado. E veja lá, diga lá ao Marcelo para acabar com esta porra. Que eu
e como diz o Dr. Carlos Cortes, cada um de nós tem que se comportar como se nós estivéssemos infectados para evitar infectar os outros. Foi esta semana a eleição para a Associação Académica de Coimbra. O jovem João Assunção, um estudante da Faculdade de Direito.
Estudante da Faculdade de Direito, e que tem aqui dois factos que quero agitar a este propósito: saudá-lo e registar com agrado o estado emotivo e a emoção com que reagiu a uma eleição, que realmente é uma eleição que teve quase 90% dos votos. É muito raro encontrar aqui uma marcação dessa ordem. Tanto mais que ele vinha da equipa anterior, de Daniel Azanha, que fez uma boa gestão no meu ponto de vista, a equipa anterior, e o seu presidente se foi embora, e que eu também, como um homem de Coimbra, lhe agradeço o contributo que ele deu, sacrificando, com certeza, alguma qualidade, até algumas cadeiras, seguramente, que deixou ficar para trás para desempenhar as funções de Presidente da Direção-Geral, é que a gente pensa que eles vêm para aí e tal. E aquilo tem custo para os próprios e custo para a família, porque ninguém consegue, Carlos, ser um bom Presidente da Direção-Geral da Associação Académica e continuar a fazer cadeira atrás de cadeira, cadeira atrás de cadeira. Eu espero é que na altura das provas o professor vá para o outro lado. Está a ver, em vez de ir por aquele, de virar a cara para aquele lado, vir para aquele outro, porque a gente, quando chega à faculdade, copiar a gente sabe todos, está a perceber? E também isto é um direito constitucional, desde que seja bem feito. De modo que quero saudar o Daniel Zani e agradecer-lhe os anos que ele dedicou à Academia de Coimbra e que o fez com brilho, que o fez muito bem e fê-lo com muita honra e muita dignidade, até na gestão dos dinheiros. Ponto final. Veio um elemento da sua equipa e chegou ali e ganhou por quase 90% e ficou muito satisfeito, dizendo que não irá fazer não será necessariamente uma presidência de continuidade, porque cada um tem as suas ideias e tudo bem. Mas ele é um homem de Coimbra, eu quero referir aqui, e não é muito vulgar, não é a primeira vez, nem coisa parecida, mas não é muito vulgar ser um estudante de Coimbra que ganha, normalmente é quem vem de fora e tal. E ele fez isso, até porque gosto de ver, e quero destacar muito bem isto, gosto de ver que um homem de Coimbra, e ele dê-lo assumo, eu vivo para a academia, eu estou totalmente com ela, sempre fui apaixonado por isto. Eu gosto que isto seja pelos próprios naturais de Coimbra, porque nós em Coimbra temos a mania de gostar o que é dos outros. Que a gente goste, que a chapa jeitosa que vem de fora, até porque ela depois vai-se embora passado uns anos, não vejo nisso grandes inconvenientes. Grandes inconvenientes. Agora, também custa-me ver um natural de Coimbra não amar o que é seu, o seu património, e gostei de ver que esta Assunção, se candidatasse, se preparasse, porque ele é o ir noutra lista, estava-se a preparar para esta eventualidade, e que tenha assumido isso com esse orgulho. Gosto de que, quem assume orgulho do pai que tem, da mãe que tem, da terra que tem, do filho que tem, das capacidades que tem, e gosto de quem se envergonha das geneiras que pratica. Mas é uma outra também, vamos lá ver, é preciso, é como quem, é o médico diz, beba água, deixa de andar sempre a beber água, também para ver lixado, secava ao mar em três tempos.
Até segunda-feira.
Até segunda-feira.
Assim pensa Lino Vinhal nesta sexta-feira, dia 20 de novembro.